Pashat Korach é a parasha que nós, que todos nós que estudamos a parasha, temos que tirar uma conclusão muito forte, tá, para nós, para nossas vidas, contra Machloket. Assim, vocês são jovens, assim, Shivá, não tem muita noção do que quer dizer isso, uma Machloket. Mas, mundo afora, vocês vão ver quando vão crescer, vão casar, vão sinagogas, lugares, etc. Mundo afora, esse nega de Machloket é um nega muito grande. Muito grande. Então, a gente tem que... Essa parasha aqui, Parashat Korach, tem que ser um estudo para a gente, para tirar conclusões muito fortes em relação a isso. Eu queria falar um voto para vocês do Gra, não nessa parasha, outra parasha, mas que vai ser uma ideia para esse assunto. Um voto muito bonito do Gra, um dos votos mais bonitos que eu conheço do Gra. Vocês se lembram, em Parashat, que parasha que era isso? Vaigash, no fim de Bereishit. Eu vou ler para vocês, vocês não têm lá. O M. Cates, espera aí. O M. Cates. M. Cates. Lembra que Yosef pediu para os irmãos, ainda não tinha falado quem ele é, e falou que para trazer o Binyamin, ele quer o Binyamin, o filho, o irmão mais jovem que tem. Aí os irmãos voltaram para Eretz Canaan, e falaram para o pai: pai, o rei lá, ele quer que a gente traz o Binyamin. Falou o pai, é Perek Membet, Pasuk Lamed Vav, Vayomer Aleyem, Yaakov Aviem, Oti Shikaltem. Olha, eu, vocês já acabaram, já, eu já estou, Shikaltem quer dizer, eu perdi um filho, Yosef Eineno, o Yosef já morreu, então eu já sou um pai Shakul, né? Shimon e Neno. Shimon também ficou agora, também está no Mitzrayim. Binyamin tikachu? Vocês querem pegar Binyamin também de mim? Alai hayuchulana. Alai hayuchulana. É o lashon do pasuk que ele falou. Alai hayuchulana. O que quer dizer isso? Alai hayuchulana. Não está muito claro no pasuk o que quer dizer esse, tá? Falou o Gra que alai quer dizer aqui Ain e Isav, Lamed é Lavan e Yud é Yosef. Alai hayuchulana. O que quer dizer isso? Falou Grab, Shad, preste atenção, Shad, lindo, incrível, muito, muito estudi. Vocês se lembram, em Bereishit também, em Sefer Bereishit, quando Yitzhak pediu para Esav cozinhar para ele uma coisa, aí Rivka ouviu, e Rivka falou para Yaakov Avinu: Yaakov, vai cozinhar. Teu pai pediu para Esav cozinhar uma coisa. Falou Yaakov para Rivka: mas eu estou com medo que meu pai, Yulai, Mushei no Avi, lembram? Né? E vai ver que sou eu? Que para achar que é, quem se lembra? Todot? Muito bem. Emel Yaakov e Rivka, imo. Hen Esav achi ish sair. Meu irmão Esav é peludo, vanochi ishalak, eu não tenho pelos. Ulai mushei ni avi, vaiti kbenav que me tatea. Batomer lo imo, falou a mãe, ele fica para Yaakov, alai kilalatcha. Alai também, a palavra alai. Alai kilalatcha. Falou o Gra, o que ela respondeu para Yaakov? Ela respondeu o seguinte, preste atenção. Ela falou assim para ele: olha, Yaakov, eu estou vendo, Baruch HaKodesh, que você vai ter que passar na tua vida por três sofrimentos. Três testes, três sofrimentos. Um teste de sofrimento, Esav. Esav vai querer matar você de qualquer jeito. Esav vai odiar você na tua vida. Vai querer te matar. Lavan também vai querer também acabar com você. Não de um modo de querendo matar. Lavan, ao contrário, vai querer tirar de um modo diferente. E Yosef também. Você vai ter o sofrimento de Yosef também. Você vai ter de qualquer jeito. Falou Rivka para o Yaakov Avinu, para o filho dela: olha, faz o que eu te mando agora fazer. O que, que você fala? Está com medo que eu, tá com medo que o quê? que Esaú vai ficar, vai odiar você e tudo. Olha, é Minashamayim o sofrimento. Eu estou vendo que você vai ter 3 sofrimentos na tua vida e não tem o que fazer. Isso vai acontecer com você, mas não vai ter. Então não se preocupa. Faz isso que você precisa fazer. Assim que o Gra, ele fala Pshat, entenderam, pessoal? Na resposta de Rivka para Yaakov. Yaakov falou, não se preocupa. Minashamayim, para você já está, Minashamayim, destinado 3 testes, 3 sofrimentos, Alai, Esav, Lavan e Yosef. Você vai passar por isso de qualquer jeito. O que você fala, você vai passar? Então, faz isso, vai cozinhar para o teu pai. Isso que ela respondeu para Yaakov. Fala o Gra, isso que é o Pshat aqui. Quando vieram falar para Yaakov Avinu, que Yosef quer Binyamin também, Yaakov Avinu falou, Alai hayuchulana. Eu me falaram que eu vou ter 3 sofrimentos. Esav, Lavan e Yosef. Mas eu não vou ter. Agora eles querem pegar Binyamin de mim também? Não tava, isso não me falaram que vai ter esse 4º sofrimento. Então alguma coisa está errada aqui. Isso que ele falou. Alai hayu chulana. Já passou por mim os 3 sofrimentos. Chulana. Esav, Lavan. Ele passa. Esav, Lavan e Yosef também. Pronto. Isso que ele não estava entendendo, Yaakov Avinu, querem pegar agora Binyamin também. E no fim, a verdade é que não foi mesmo. Ao contrário, Binyamin foi a Yeshua, que no fim levaram Binyamin, e no fim Yosef e Itgale. Atkan divrei agra, pessoal. Entenderam? Isso que é o pshat na Alai. Vamos lembrar, 2 vezes na Torá tem a palavra Alai. Aqui tem mais, verdade. Mas essas 2 vezes, Alai quer dizer Esav, Lavan e Yosef. São os 3 testes e fases na vida que Yaakov passou, sofrimentos e não mais do que isso.
Ele não falou isso já em Shimon. O Shimon e Neno também.
Por que não falou Shimon? Quando pegaram o Shimon. Não sei, talvez aqui ele foi um sofrimento maior, né? Binyamin, o único filho de Rachel, talvez por causa disso. Assim fala o Gra, Pshat. Esse é um Pshat famoso do Gra, tá? O que eu quero dizer para vocês, os livros de Machshavá usam esse Gra e vão para frente. Eles falam que, é famoso isso, Yaakov Avinu é o símbolo de Am Israel. Tudo que aconteceu com Yaakov Avinu aconteceu com Am Israel. Yaakov Avinu é chamado de Israel, na Torá. Da mesma forma que Yaakov Avinu, ele passou por 3 testes e sofrimentos na vida dele, Am Israel, para vocês saberem, também teve o tempo todo 3 tipos de testes Am Israel. Um teste que era Esav. O que é Esav? Esav simboliza matar, querer matar Am Israel. Haman era Esav, queria lashmid, larogu, labet, kola, yehudim. Hitler e Machshemo vezichrot. A vida inteira, Am Israel tinha goyim que queriam matar Am Israel, acabar com Am Israel. Isso era Esav Alai, o Ain de Alai. Lavan também. Muitos goyim queriam acabar com Am Israel, mas não matando. Não matando. Os Yevanim, os Mityavnim, queriam, não, vamos fazer junto as coisas, vamos ser amigos. Muitos comunistas que tinha, se não me engano, tá? Tem que lembrar melhor as histórias, tá? Mas pelo que eu me lembro, Stalin, esses daí, não queriam matar os Yehudim, queriam fazer que os Yehudim se juntem com os Goyim, os mesmos valores, as mesmas coisas, é isso que eles queriam. Não queriam matar, então eram Goyim que queriam acabar com Am Israel, os valores de Am Israel, Nia que cholagoim, como todos os goim, tinha, o tempo todo tinha, até hoje tem. Pessoas que falam, vamos fazer junto, para que se separado, tão separado assim? Isso é o Lavan, isso é o Lavan. Lavan nunca, a gente fala na Gadash el Pesach, Bikesh Lavan lakor et hakol. Onde que se vê isso? Fala do Forshim lá, não é que ele queria matar, ele queria ser junto com Yaakov Avinu, ser amigo e tudo, para depois para ensinar valores errados para as filhas dele. O terceiro teste que Am Israel passou a vida inteira, é Yosef. O que é Yosef? É Sinat Chinam. É Sinat Achim. É ódio. Odiar o outro. Também é teste. Am Israel, desde que Am Israel, tinha machloket. E tinha briga. E o Beit HaMikdash, segundo o Beit HaMikdash, foi destruído por causa disso. 2000 anos. E até hoje, se não foi construído de novo, é porque a gente não melhorou, não melhoramos. E tudo do lugar, Eretz Israel, Chutz Lares, né? Sabe que falam aquela piada que que não sei direito a piada, mas foi numa ilha, construiu duas sinagogas, uma sinagoga para onde ele rezar, uma sinagoga para onde ele não rezar, tá certo? Desde a Israel, essa machloket que tem, e eu vou falar para vocês uma coisa, tá? Isso eu ouvi de um rabino, não é meu. Am Israel, em relação ao teste de Esav, Am Israel conseguiu se sair bastante bem. De novo, claro, sofremos muito, Hitler e Marshmo e tudo. Muito, muito. Mas Am Israel chai v'kayam. Olha só a conta. Yadu tem hoje em Eretz Israel, em Estados Unidos, no Brasil também, está crescendo. Em relação ao teste de Lavan, também, por incrível que pareça, Am Israel está conseguindo dar um jeito. Está conseguindo, e adulta, haredita, e adulta, datita, o mundo inteiro está florescendo, tá, não deixa mexer os valores de Am Israel, então estão crescendo. Mas com o terceiro teste de Yosef, de Sinat Hinam, está mal. Está mal. Esse terceiro teste, tá, incrível que pareça, né? A priori parece um teste menor. Lá se trata de Esav, Esav é matar, Lavan. Aqui é Sinat Hinam, qual o problema? Vamos fazer shalom, vamos fazer as pazes, qual o problema? É mais difícil. Esav e Lavan é de fora. Então a gente consegue fazer o quê? Valores? Vamos no Betamidrash, vamos estudar a Torá, vamos fazer um coleiro, fazer uma yeshiva. Vamos. Conseguimos. Sinat Hinam é complicado, é dentro. É dentro, é entre nós. Então falou o Rabino uma vez que esse teste de Alai, que nós também passamos a vida inteira, os Yehudim, Esav e Lavan, de alguma forma, conseguimos. Conseguimos passar os testes, estamos vivendo, sobrevivemos os testes. Mas o terceiro, que é Yosef, que é Sinat Hinam, Sinat Achim, até hoje o Satan tá com a gente. Não tem Keilah que não tem Machloket, lo aleinu. Não tem, e se tem, é um Hidush. Opa, não tem Machloket aqui, bonito. É uma coisa interessante. Isso eu quero falar para vocês, tá certo? A nossa Parashá veio nos ensinar para a gente. Eu vi num lugar esse Shabbat, porque Hashem teve que abrir a terra. Não podia matar as pessoas de uma outra forma, só abrindo a terra. Então eu vi num lugar esse Shabbat. Você sabe que tem a Gemara Fane Baba Matzia, quem se lembra, estudamos isso ano passado, que existe uma gzeira, Shamet Ishtakach Tochiud Bet Chodesh. Hashem colocou na natureza da pessoa que depois de 12 meses esquecem que morreu, que a pessoa morreu. Hashem não queria que esquecessem aqui essa história. Como se faz para não esquecer? Se vão morrer normalmente, então depois de 12 meses vão esquecer que morreram, acabou? Não vai lembrar. Então Hashem fez a morte deles de uma forma tão, tão dramática, tão fora de padrão, tão para nunca esquecerem o que uma machloket faz. Olha só, pessoas morreram por causa dessa machloket. Então isso eu quero, tá, a coisa mais importante, tirar dessa paraxá para a gente. A gente só estudar Humash com Rashi e saber Pashat Korach, mas não tirar essa mensagem para a gente. Sempre ficar longe de Machloket. Sempre ficar longe de Machloket. A pessoa começa numa Machloket, onde ela começa, ela sabe. Onde ela termina, ela não sabe. Não dá para saber. E aí perde a cabeça, como falamos semana passada, né? Perde a cabeça, perde, não fala coisa com coisa. Claro, Machloket. Então, sempre, uma Kabbalah, que vocês podem pegar para vocês, assim, quando tiver Machloket, vocês estão fora. Estão fora. Fora. Não quer saber, não está interessado, não sei nada. Vocês sabem que em Eretz Israel está tendo também Machloket. Infelizmente, é impressionante. Mas acho que você vê que o Satan, ele consegue, é incrível como ele consegue. E lá, tem acho que está tendo dois times. Lá em Eretz Israel, não tinha no meu tempo, tá? Não existia isso. Tá, mas paciência. E aí, faz alguns meses atrás, veio um balabait lá no Beit Chinuch me perguntar, assim, que tem um Rosh Yeshiva aqui em São Paulo, que ele veio fazer dinheiro para a Yeshiva dele, e ele pertence ao outro time. Né? E alguém falou para ele, então não dá dinheiro para ele, porque pertence ao outro time, não é do Rav Steinman, né? Não muda, tá? Não. O que eu acho? Eu falei para ele assim, olha o que eu acho. Eu acho, para que trazer a Machloket de lá para cá? Para que trazer? Deixa, já é triste que tem lá essa Machloket, tá certo? Já é triste, mas tem, é um fato. Deixa lá essa Machloket. Aqui no Brasil, vem um Rosh Yeshiva, não pergunta que time que ele pertence, quem ele... Não, é uma Yeshiva, estuda um Torá na Yeshiva dele, ajuda ele. independente de que time que ele pertence. Então, a pessoa, um ser humano, ele tem uma certa tendência de ir atrás da machloke, de... Não, ao contrário, deixa lá, fica fora, cai fora. Como falou aquela esposa do Onben Pelet, cai fora. E fica fora. Isso tem que ser uma cabalá da gente, tá bom? Medata Hashem, vocês vão crescer, vão, como falei, sinagogas. Aí é muito fácil. Aí eu quero falar minha opinião, não, eu discordo. E aí vira machloke, aí pode ofender pessoas, vem lachonará, vem um monte de coisas. E os castigos são gravíssimos. O Hatam Sofer, olha que incrível, pessoal. O Hatam Sofer, ele fala, como que Aaron, ele foi fazer o Egel com Am Israel. É tão grave isso, fazer um Egel, um bezerro de Avodah Zarah com Am Israel. Fala o Hatam Sofer, olha só, pessoal, olha só. Fala o Hatam Sofer, Aaron sabia que se ele não aceitar fazer o Egel, vão matar ele. E depois de matar ele, vai ter uma briga inteira em Am Israel. E é pior, então. Então, eu acho melhor deixar fazer o Egel. Aí não vai ter machloket, não vai ter briga. Quer dizer, Avodah Zarah é melhor do que machloket. Tem fama, Hatam Sofer. Impressionante. Está escrito no Midrash que depois da história do machloket de Korach aqui, no próximo dia não caiu mano. Não caiu mano. No próximo dia do Egel, sim, caiu mano. Então se vê muito claro, como que a Kadosh Baruch Hu sonê machloket. Então nós temos que tirar essa conclusão para a gente, tá bom? Fora de machloket. Agora, isso está claro, tá bom? Ficar fora, o que ele pode fazer para evitar e ficar fora? Agora, como que a gente evita na prática? Como que dá para evitar uma machloket, tá certo? Está entre nós, agora estou falando agora, tudo. Então, alguns conselhos, assim, para... Número um, quando a pessoa vem, ofende a gente, fala uma coisa forte com a gente, a tendência do ser humano é responder. E aí vira uma machloket mesmo. Aí vira uma briga mesmo, tá certo? A coisa melhor que existe é a pessoa dar raiz de acortar. Não responder. Não responde. Fica quieto. A pessoa ofendeu você, falou mal com você, falou feio com você. Você não responde. Baixa a cabeça. A pessoa, às vezes, ela sente que ela está com isso ficando menos, que ela não responde. Ela não tem o que responder. A pessoa gosta de responder, né? Mas a verdade é que ela é um schut enorme, está escrito nos livros, tá, de Mussar. A pessoa, ela não responde. Nelavim venam olvim. Não responde. Avem ketzet ha-shemesh begvura toda. Eu vou falar um chato bonito para vocês daqui a pouco. Fora isso também, eu já falei aqui na Shiva, né, várias vezes, eu vejo isso na prática, tá bom? Só para vocês saberem. É verdade, mas eu vejo muito na prática. Normalmente, quando a pessoa responde, vamos supor que alguém vai falar para mim, Rabino, o senhor é um egoísta lostam, tá? Se eu vou responder para ele, é porque eu fico bravo com ele, é porque eu acho que talvez ele tenha razão. Então eu estou ofendido, então eu respondo para ele. Mas se eu sei que não é verdade, então não tem por que responder para ele. Eu sei que não é verdade. Vocês vão perceber, sempre quando a pessoa responde para o outro, é uma falta de bitachon atzmi, é uma falta de segurança. É um complexo que a pessoa tem. Porque se a pessoa soubesse que não é verdade o que ele está falando, não tem cabimento que ele está falando, ele não ia responder. Deixa ele falar. Não estou nem aí. Então, se você sabe que você não é o que a pessoa está falando para você, vocês vão perceber nessa paraxá de Korach, o Ramban já percebe isso. Korach, ele veio e falou, quem respondeu? Moshe Rabbeinu. Onde está Aaron? Aaron não respondeu nada. Aaron ficou quieto. O Ramban percebe isso. Aaron. Então, o Ramban, ele responde. O Ramban fala que Aaron achava que Korach tem razão. Korach tem razão. Só que o quê? Por que ele aceitou ser o Kohen? Porque Moshe Rabbeinu falou para ele que ele tem que ser, mas ele, Aaron, achou que Korach tem razão, ele que mereceria ser Kohen, não é? Isso dele, Hagab, isso é sinal, isso o Stipler, ele fala, o Stipler pergunta por que Korach era grande, falamos semana passada, pessoa grande, por que mesmo ele não zahá para ser o Kohen? Por que mesmo não nascia o Kohen? Falou o Stipler lá, porque ele queria ser. Quem que zohê, para vocês saberem, ser sempre os líderes, aqueles que não querem. Aaron não queria. Arão não queria. Arão não achava ele Raui para ser, não queria. Opa, por isso, lembra daquele chat do Rashi? Lama tabois lekach no tzarta. Você está com vergonha? Por isso que você foi escolhido, que você não quer ser. Aquele que quer ser não é nada. Sim, o Ramban ele fala isso, né? Mas a verdade é que eu pensei comigo muitas vezes, Arão não respondeu porque não tinha cabimento. Ah, fala que falou Madua Titnasu. Não era verdade. Então, por que eu vou responder? Quando a pessoa responde, é porque ela, opa, ele falou uma coisa que mexeu um pouquinho na, né? Será que ele tem razão? Não é verdade, não é verdade. Então, gente, para vocês saberem, geralmente quando a pessoa responde, é uma falta de segurança dela, é um complexo dela. Se ela não tivesse esse complexo, ela não responderia. Contei aqui na Estivar uma história, quando era jovem, nem uma história que contei para vocês, comigo, tá?
Sim. Moshe respondeu.
Então, Moshe tinha que responder, Moshe, porque ele não respondeu, para vocês saberem. Não respondeu para Taná de Korah. Moshe Rabbeinu falou, ele tinha que pedir para Korach parar de fazer essa revolta. Isso que ele fez, ele pediu para Korach parar de fazer a revolta. Mas ele não respondeu a Taná de Moshe Rabbeinu, porque não tinha o que responder. Ele falou, não chega para vocês ser Levi e tudo, ele queria abaixar o negócio. Mas não que ele respondeu para Taná. Eu contei aqui na Shiva uma vez, até quando eu era jovem, mais jovem, eu tinha 25 anos, tá? E eu estava no Kolel, tá certo? E aí eu tinha alguns amigos, eu nunca vou esquecer essa história, eu tinha alguns amigos, e a gente estava junto, e aí conversando, assim, estava numa roda, no Beit HaMidrash, em Mir, tá bom? Aí um fala assim para mim, Ari, quantos anos você tem? Aí eu falei, 25. Aí o outro fala, todo o Ari Friedman só tem 25 anos? Aí o terceiro fala, todo Ari Friedman? O que, que é Ari Friedman? Um pouco de dinheiro e pronto. E ficou quieto. Ficou quieto, pronto. Quer dizer, o cara falou, né? O cara falou para mim que tudo que eu tenho é um pouco de dinheiro. Nada demais. Um pouco de dinheiro para uma pessoa rica e tudo. É isso que eu tenho, nada. Ele me ofendeu na frente, tinha 10 pessoas lá, tá certo? Aí eu não respondi nada. Aí eu voltei para casa, eu contei para minha esposa, né? Imagino que não contei nomes, né? Mas a minha esposa ficou furiosa, minha esposa. Como assim? Falar do marido dela, uma coisa dessas, né? E como que eu não respondi nada? Então eu falei para minha esposa, sabe que eu não respondi nada? Porque eu sei que não é verdade. Eu sei que não é verdade. Eu sei que tem um pouquinho mais do que dinheiro. Então, se o cara falou, e eu sabia, o cara falou isso, porque eu estava com inveja. Que talvez ele não tinha, sei lá. Então ele, por inveja, ele falou assim, que o Ari Friedman não tem nada. Mas como eu sabia que isso não é verdade, eu sabia que, então para que eu vou responder? Não é verdade, eu tenho mais que dinheiro. Não, então fiquei quieto e pronto, acabou. Não, isso é um exemplo que eu quero falar para vocês, que a pessoa ela sabe que falam para ela não é verdade, não tem cabimento, então não tem que responder, deixa falar, tá com inveja, deixa falar e pronto, acabou. Isso evita muitas brigas, vocês saberem. Evita muitas. Se eu fosse responder, ia virar uma briga inteira. Eu continuei amigo dele. Continuei amigo daquela pessoa, daquele menino, daquele rapaz. Porque não, eu sabia que ele estava falando de inveja. Então, coitado dele. Eu fiquei com pena dele e pronto. A vida continuou. Não fiquei menos alguma coisa por causa disso. Agora, olha só. Mais uma coisa bonita. Quê?
Não mostrou nada?
Não, me lembro agora, talvez sim, talvez fiquei um pouco assim chateado, não me lembro.
Não tem problema de eu ensinar
aqui para
ver se você não fala nada?
Então, eu não fiquei um sonê dele, não foi ensinar, eu fiquei com pena dele. Fiquei com pena dele, se ele achou de mim que eu não tenho nada mesmo.
Se você acaba aguardando para você o negócio...
Sim, talvez sim, talvez tenha que falar para ele, olha, não gostei que você falou isso, mas fala, não me atrapalhou tanto. Como eu entendi que ele fez isso por inveja e tudo, então ele não me atrapalhou muito.
Isso que eu estava falando, se alguém me falar contra você, mas o que acontece normalmente, alguém me falar contra algum rabino, contra alguma coisa assim.
Sim.
Aí não tem um ano de coda Torá, você fica quieto. Ele vem agora falar mal.
Sim.
Acontece muito.
Sim.
De rabino, não sei o quê, você fica quieto.
Sim. Não, mas aí tem que saber. Aí Lechem Shamayim, Limchot, Lechem Shamayim, tem que limchot a pessoa, mas não começar uma machloket.
Mas isso que aconteceu em Israel virou uma bagunça.
Sim.
Então, também não, mas também não pode ficar quieto também, me está de errado.
É complicado, é verdade. Tem razão, o Renan tem razão. Mas demais é um matzav muito triste lá em Eretz Israel. Está dividido em dois lá em Israel.
É. E os dois estão certos.
Quê?
Os dois têm tanatvose.
É verdade.
O problema é que eu aqui, na cidade, não de Israel, mas vê alguém falar de, sei lá, de cachorro para você começa a acabar com algum rabino.
Sim.
Você fica quieto? Que demais,
não tem que ouvir, não tem que ouvir, não tem que aceitar, não tem que ouvir, lachonará.
Ele espera de você a resposta. Ele espera que você vá e defenda.
Então, mas às vezes eles querem começar uma machloque, então eles esperam de você uma resposta para poder fazer uma machloque, tá certo?
Melhor ficar quieto.
Não, fica quieto.
Deixa ele falar.
É, deixa ele falar, para evitar a machloque. É assim que eu acho, acho que sim. Deixa eu falar para vocês uma coisa bonita dessa paraxá também. Está escrito, a Agmará fala assim, Anelavim venam olvim, ohavem ketzet ha-shemesh begvurato. Quer dizer isso? A pessoa que ela é ofendida e ela não responde, a Kadosh Baruch Hu gosta delas, ketzet ha-shemesh begvurato. É um pasuk. O que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? Anelavim venam olvim, ketzet ha-shemesh begvurato. Então tem um pshat que fala, Ore Bianca Meishechter fala aí, algo muito bonito. Fala assim, vocês se lembram da história de Bereishit, que a lua foi criada do mesmo tamanho que o sol. Aí veio a lua e falou, Yefshar shnei melachim beketer echad. Aí qual foi o castigo dela? Fala um milash, a Gemara fala, Rashi traz, que é lecht mati. Então a lua ficou pequena e o sol ficou grande. Quando a lua falou, Yefshar shnei melachim beketer echad, o que o sol respondeu? Não está escrito. Não está escrito. Deve ser que ele não respondeu. Então, isso que é o pshat. Anelavim venam olvim. O sol foi nelavim venam olvim. A lua reclamou. E o sol ficou quieto. O sol não respondeu nada. Então, foi nelavim venam olvim. Então, o avem ketzet ha-shemesh begvurato. Isso que é o pshat. Essa comparação. Aí, uma vez, o Rebbe Osher Weiss, no Madrasha, falou...
Qual foi a...
Não foi uma macho ofensa, mas a lua reclamou que não pode ser o sol e a lua com o mesmo Keter. E o sol não respondeu nada. O sol podia dizer, não, mas por que não? Não sei o que lá. O sol ficou quieto. Ele não respondeu. O caso é que ele podia ter respondido e não respondeu. Então, a mesma coisa. De Lavim, a pessoa ela quer responder, mas ela não responde. É a mesma coisa. Uma vez, o Osher Weiss falou, tá bom, o sol não respondeu. Mas vamos supor que a gente ia perguntar para o Sol. Sol, o que você fala sobre isso? O que ele ia falar para a gente? O Sol não respondeu nada. O Sol não reclamou nada. Mas se a gente fosse para o Sol, a Shem ia ir para o Sol e falar, Sol, a Lua está falando que não dá para ter dois melachim e keter echad. O que ela ia responder? Então ele falou, o Sol ia responder sobre mim? Está falando? É claro que é sobre você. Shnei melachim. Eu sou Melech? Isso é keter? Eu estou fazendo o que a Hashem quer que eu faça. A Hashem quer que eu ilumine o mundo. Eu estou iluminando. Eu nunca me considerei um Melech. Não considero isso um Keter. Eu nem estou entendendo a Taná. O sol ia responder. É Melech? É Malchus isso? É Avdus? Ao contrário. Eu tenho que... Falou Rebbe Osher Weiss. A mesma coisa é a resposta para Korach e Moshe Rabbeinu também. Korach começou a falar. Não, mas ele é Kohen. Ele é... E Aaron não respondeu nada. Por que Aaron não respondeu nada? A resposta, Aaron não viu isso como um Melech, como eu sou Kohen, eu sou... É um Avdus. Kohen tem que fazer o serviço no Mishkan, tem que fazer as coisas. Ele nunca olhou desse jeito. Korach estava olhando desse jeito, como a lua estava olhando. Mas o Moshe Rabbeinu e Aaron Kohen estavam olhando isso como Avdus. Hashem pediu para a gente ser Kohen, fazer o trabalho de Kohen. Não tem nada a ver. Isso foi por isso que Aaron não respondeu, do mesmo modo que o sol não respondeu, porque não entendeu a Taná da lua. Não é Shnei Melachim Beketer Echad. Aaron, a mesma coisa. Seria mais uma resposta, porque Aaron não respondeu. Primeira resposta, o Ramban, ele fala, porque Aaron achou que Korach tem razão. Só que ele, a Moshe Rabbeinu, falou que ele tem que ser correndo. O segundo pshat, como nós, a gente falou, é que não tinha cabimento o que Korach falou. Então, não respondo, não tem cabimento. Ele não faltava Bitachon Atzmi para Aaron. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele não é uma pessoa que procura a Kavod. Pronto, acabou. E esse terceiro chato agora é que É que o meu falou, não há nenhuma, ao contrário, é o Malthus que estão pegando, então quem está reclamando? Não tem cabimento. Semana passada nós perguntamos aqui a pergunta do Sidur Eshel Shabbos. A pergunta foi: que Taná. É verdade que não foi essa pergunta. A pergunta que nós perguntamos foi: antes, não sei se ele pergunta isso também. Que Taná essa que Moshe Rabbeinu falou para Aaron? Moshe Rabbeinu falou para Korach: Hamat, é pouco que vocês são Leviim, vocês querem ser Kohen também? Que Taná essa? Todo mundo tem que querer crescer. Todo mundo tem que querer mais, todo mundo. Então, que está na essa? Não chega a Levi? Não chega a Levi. Eu quero ser Cohen também. Qual o problema? O que está na essa? De Moshe Rabbeinu? Não dá para entender. Nós falamos semana passada a resposta, que Moshe Rabbeinu sentiu que isso que eles querem ser Cohen não é porque eles querem mais, e sim porque eles não sabem dar valor o que eles têm. Não sabem dar valor o que eles têm. A pessoa que ela dá valor o que ela tem, ela quer mais, tudo bem. Não tem nada de errado. Mas ela nem sabe dar valor o que ela tem, quer mais, isso está errado. Moshe Rabbeinu percebeu, de alguma forma, que para Korach, ser Levi não é nada. Punished. Correr é uma coisa boa. Está errado isso. Ser Levi também é uma coisa muito grande. Muito grande. Isso é verdade. É uma resposta boa também. Mas tem mais duas respostas para essa pergunta, pessoal. Primeira resposta. Não tem nada de errado a pessoa querer ser mais, contanto que não é às custas dos outros. Tá? Você quer saber mais uma Masechet? Quer saber mais duas Masechetot? Nada de errado, ao contrário. Queira, tem que querer mais. Mas se isso for às custas dos outros, aí não. Aí não, de jeito nenhum. Korach queria ser mais que Levi. Tudo bem? Muito bonito, quer ser mais. Mas isso vai causar que o quê? Tirar Kehuná de Aaron e dar para ele. Quer dizer, você quer então ser mais tirando de uma outra pessoa? Isso não. Isso está errado. Você querer ser mais não causando, não tirando de ninguém, não tem nada de errado. Mas tirando de uma pessoa para você ser mais, isso é egoísmo, isso é errado. Isso que ele falou, amar Levi é pouco para você, você quer ser Kohen? Qual foi a pergunta? Qual o problema? Eu quero ser Kohen. É problema sim, que Kohen foi dado já para outra pessoa. Então você quer tirar de outra pessoa para você poder ser Kohen, ser mais? Isso está errado. Essa é uma resposta. A segunda resposta também, que é muito válida para vocês todos aqui, pessoal. Prestem atenção. Não tem nada de errado a pessoa querer ser mais em Dargot e Avodat Hashem. Ao contrário, tá, pessoal? A pessoa sempre tem que querer ser mais. Sempre querer crescer mais. Nunca está contente. Mas do que sim? Pegar... como você fala isso? Pegar trabalhos, pegar, sei lá, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa chega, ela virou uma vrechkolel. Aí depois, vamos supor, vira uma gitiur, depois vira um rosh shivá, depois vira um, sei lá, um rabo, sei lá. A pessoa, essas
dargos.
Dargos.
Cargos.
Cargos, isso mesmo. Cargos, isso a pessoa não tem que querer sempre crescer. Tem que querer crescer em Avodat Hashem, no estudo, quero entender melhor a Gemara, eu quero... Mas em cargos Hashem que dá. Isso falam os livros de Mussar aqui em Pashat Korach. Isso que Korach não sabia. Uma coisa muito simples. Hashem que dá os cargos. A pessoa tem que querer crescer. No Avodat Hashem, no estudo, mais e mais e mais. Cargos Hashem que dá. Korach queria pegar cargos também. Isso está errado. Não se pega cargos. Uma coisa parecida tem também. Eu contei aqui, faz algumas semanas atrás, do Stipler. Uma vez uma pessoa... É um pouco diferente, tá? Mas é mesmo... Mesmo conceito. Um bachur veio para o Stipler e falou para o Stipler assim: como se chega para Ruach HaKodesh? Eu quero ter Ruach HaKodesh. Eu quero ter Ruach HaKodesh. Como que eu chego para isso? Aí o Stipler falou para ele: olha, não tem que querer ter Ruach HaKodesh. Você tem que fazer o que tem que ser feito e a Kadosh Baruch Hu vai te dar Ruach HaKodesh. Mas a tua meta não tem que ser: eu quero ter Ruach HaKodesh. Não. Eu quero ser um bom Yehudim, Talmid Chacham, Ovedet Hashem. E aí o Mesirat Hasharim escreve lá. A pessoa que ela vai no caminho certo, enfim, ela chega para Ruach HaKodesh. Mas a meta da pessoa não pode ser essa. A meta da pessoa não pode ser: eu quero ser Kohen. Eu quero ser um Rosh Hashivah. Eu quero ser um Rebbe. Eu quero ser um Rabino. Não. A meta tem que ser: eu quero ser um Talmid Chacham. quero saber chás, eu quero ser um Yehudi bom, eu não quero falar Lashonará, eu não quero me meter em Mahloket, eu quero ser uma pessoa boa, bem com todo mundo. Essa é a meta. Essa pessoa que tem uma meta dessas, no fim da história, é bem capaz, provável que ela vai virar algum cargo na vida dela. Mas não pode ser essa meta. Korach, ele fez os cargos como meta. Ele quer ser Kohen, ele quer ser Nasi. Isso é Hashem que dá. Isso é Hashem que dá, não é a pessoa que pega.
É.
Pode ser. Mas se é assim, então se é assim, se não é por kavod, né? Não é por kavod. A gente falou semana passada. Ele certeza não pensou por kavod. Ele achou que ele está pensando isso. Mas a gente fala, dentro, na subconsciência dele, era o kavod que estava mexendo lá. Tá aquela bomba lá, o canhão. Mas se é verdade mesmo isso, Rafael, ele deve entender. Você quer chegar mais perto de Hashem, mas às custas de Aaron HaKohen.
Mas pode ter ido o Halil, você querer passar uma pessoa...
Não, as custas, não é passar. Vão tirar de Aaron e dar para você. Isso você não pode, isso não tem direito.
Se eu colo para 5 pessoas, você é melhor que ele.
Não, tudo bem.
Então vão tirar ele também. Você quer crescer, você quer chegar perto de Hashem.
Não, tem lugar para todo mundo.
Que uma pessoa vai sair.
Não. Tem lugar para todo mundo. Você vai ter mais pessoas perto de Hashem igual a ele, eu vou estar perto também. Tinha um cargo de servir a Hashem, que era Aaron HaKohen, e no fim ele queria que tirasse de Aaron e desse para ele. Isso mostra que é egoísmo, isso mostra que é dentro dele o kavod. Para terminar, pessoal, quero falar para vocês um chat bonito aqui na Parashá também, a Mishnah em Pirkei Avot. Sabe que a Mishnah em Pirkei Avot fala que Akina Vatava Vakavot Mutsin Et Adam Min Haolam. Volta a Mishnah. Qual que é o pshat? Inveja, tavá e kavô tira a pessoa do mundo. Qual que é o pshat nessa Mishnah? Então, na nossa parasha, a gente vê pshat a pashut. Korach estava com inveja e ele morreu. Então, olha, não precisa falar pshatim nessa Mishnah, tá certo? Pshat a pashut, literalmente. Kina, motzi, et adam, minalam. Kavô, motzi, et adam, minalam. Korach morreu por quê? Porque ele estava com inveja e ele morreu. É verdade. Tá certo. Mas tem mais um pshat nessa Mishnah que dá para falar, que também se vê nessa parasha. Olha só, pessoal. Sabem que o Arizal fala que Korach era muito grande, eu falei para vocês. E o plano de Hashem com Korach, fala o Arizal, é que Korach vai ser Levi Gadol. Ouviram uma coisa dessas? Eu também não ouvi. Porque ele é Levi Gadol. Kohen Gadol, a gente sabe o que é. Levi Gadol existe? Não existe mesmo. Não existe. Hashem pensou em fazer Korach Levi Gadol. Ele era tão grande, Korach, que como tem Aaron, era Kohen Gadol, Korach ia ser Levi Gadol. Isso era o plano de Hashem. Depois que ele fez esse estrago aqui, então, é claro que ele morreu tudo, Hashem tirou tudo, e não tem, não existe Levi Gadol, desde lá, não tem esse motivo de Levi Gadol. Era pensado isso para Korach, e no fim ele estragou tudo. Eu quero dizer para vocês, a pessoa, toda pessoa tem a sua, o seu plano de vida e tem a meta e tem o seu, o que ele pode chegar, o que, que ele vai chegar normalmente. A quiná atrapalha isso e faz a pessoa, no fim, não chegar onde que ela queria chegar também, não. Você sabe que Olam, o Mesirat Sharim, ele começa o livro dele, quem se lembra? Yesoid HaChassidus V'Shoiresh U'Avoido Atmimo Sheidbarer veitamet etzel adam machovato olamo. Qual o dever dele no mundo dele? O que quer dizer no mundo dele? O mundo é dele? O mundo é dele? O mundo é de Hashem, que é o mundo dele. A resposta é, todo mundo tem o seu mundo, no sentido, o seu caminho que ele traça, as suas metas que ele tem, cada uma é diferente. Uma vez tive aqui no Brasil um caso que um menino que... aluno de Shivag voar. Que os pais estavam esperando ele na fábrica. Fábrica, para trabalhar na fábrica com ele. E ele queria ser uma Vrechkolel. Mas os pais estavam, porque estavam esperando ele na fábrica, queriam o pai, o avô, na fábrica. Não tem jeito. Mas ele queria colher. Aí ele veio conversar comigo. Então eu falei para ele assim, olha, conhecendo a situação bem de perto da família, eu falei, olha, difícil imaginar você ir para o colher. Porque teus pais, seus avós... conhecendo a situação, é pessoal isso, tá? Não pega uma conclusão para outros casos, tá certo? Robatou o bolo, amor. Cada um tem o seu mundo, que ele tem que é o mundo dele. Então, filho de uma Avrechkolel, o mundo dele vai ser Avrechkolel. O filho de um fabricante, o avô e o pai, que querem muito Se eles falam, filho, não, pode ir para o colégio, ótimo. Mas se eles querem muito fazer guerra em casa por isso, não é motivo. Eu falei, o teu mundo é você entrar na fábrica do teu pai, do teu avô e estudar 5 horas por dia. E é mais ou menos isso que ele faz hoje em dia, tá certo? Então, cada um tem o seu mundo, a sua vida, o olamô dele. Akinava tavava kavod mutsineta damina olam. Uma pessoa está indo bem, está crescendo, está fazendo as coisas certas. De repente, ela tem inveja de uma outra pessoa e ela começa a fazer coisas pela inveja da outra pessoa. Ela desvia completamente do rumo dela que ela tinha que estar, que ela tinha que ir. Ela perde tudo e ela... E pronto. Mutsineta damina olam quer dizer do mundo dele, do caminho dele, que ele tinha que traçar, que ele tinha que chegar a Korach. Se tudo ocorresse direitinho, normal, Korach ia ser um Yiddish, se fala, um Shaili Yid. Ia ser um Yehudi muito Hashuv, na sinagoga, na Keilah. Ia ser o Levi Gadol. E está tudo ótimo, está tudo ótimo. Só que a Kiná que ele teve fez com que ele desviasse completamente desse rumo e, no fim, não saiu nada dele. Então a gente não ganha nada. Isso, olha, isso é a conclusão, tá? Bem claro da Torá, que a gente disse na Matzil também. Com inveja não se ganha nada e com machloket não se ganha nada. Ninguém não vai falar para vocês, olha, eu fiz essa machloket e consegui com isso, isso e isso. A pessoa só se arrepende depois da machloket. Ela se arrepende, se sente mal, yagmat nefesh, não sei o que lá, não vale a pena. Então sempre fica fora. Sempre fica fora de machloket. Houve alguma machloket, fica fora. Nem queira saber o que está acontecendo. Não é para vocês. Não é para vocês. Essa é a conclusão. Tá bom? Chazak Baruch, pessoal.